Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lira e a gente vai falar da parte 2 da quinta aula, ou aula 5, né? Que é a economia das trocas linguísticas do Pierre Bourdieu. E agora a gente vai falar os assuntos que a gente vai tratar aqui são a doxa, os mercados linguísticos e o poder simbólico. Então, sempre lembrando que essa é a parte 2 da aula 5. Bom, começando com a doxa, eu vou trazer um trecho de um texto do Wittgenstein, do filósofo Wittgenstein, que foi reunida numa obra chamada Investigações Filosóficas. E eu acho que ela diz muito sobre a doxa, né? Ele diz assim: aquilo que se sabe quando ninguém nos interroga, mas que não se sabe mais quando devemos explicar, é algo sobre o que se deve refletir. E é evidentemente algo sobre o que, por alguma razão, dificilmente se reflete. Então, por que eu estou começando com esse trecho da obra dele, né? Porque a gente está falando da doxa. A doxa, assim, num sentido geral, ela pode ser traduzida como opinião. E ela se distingue de um outro tipo de conhecimento, de um outro tipo de saber. Ela é um tipo de saber que a gente pode chamar do senso comum. E ela se distingue de um outro tipo de saber, que seria a episteme. E a episteme seria um conhecimento que você produz de uma forma mais sistemática, em busca do que você poderia chamar, com toda a complexidade que isso tem, de verdade. Então, o que o Wittgenstein está falando aqui é o seguinte: nós temos uma sensação de uma série de coisas do nosso mundo que parecem óbvias para a gente. Ou seja, a doxa funciona como uma espécie de uma verdade que é evidente para todo mundo. Ah, todo mundo sabe isso. É, né? Uma coisa como se ela fosse uma verdade evidente para todo mundo. Embora você nunca saiba direito como ela foi produzida, em que condições ela foi produzida, né? Então, o senso comum, ele tá cheio de visões desse tipo e muitas vezes tende a ser um pouco conservadora, né? Em muitos casos, né? Ah, Deus ajuda a quem cedo madruga. Qual a evidência disso, né? Mas é uma forma de você entender. Na verdade, você está passando uma certa visão do que deveria ser o comportamento das pessoas, né? Um ethos, assim. É dando que se recebe, né? Filho de peixe, peixinho é. Sabe, são coisas assim que a gente torna evidente, mas a gente não sabe a origem dela. E então isso faz com que ela se transforme num tipo de força social que orienta a nossa conduta ou orienta nossos valores. Isso é o que a gente chama de doxa. Quer dizer, que os gregos já chamavam de doxa, né? E que o Bourdieu traz e que o Wittgenstein traz pra gente pensar. Boa parte dessas coisas a gente nunca se pergunta como elas surgiram. É isso que o Wittgenstein está falando. Aquilo que se sabe quando ninguém nos interroga, ou seja, ela parece óbvia para todo mundo, mas quando você tem que explicar para alguém, você não consegue? Você não sabe por que você pensa daquele jeito? É algo sobre a gente, algo sobre o qual a gente deveria refletir, a filosofia deveria refletir, a sociologia deveria refletir, a antropologia deveria refletir, né? Mas é uma coisa que dificilmente a gente faz. Então é muito interessante a força, né, que esse saber, né? E quando a gente está falando muito do mundo da fake news, das multiplicações das fake news, né, a gente percebe como a doxa funciona para uma série de compartilhamentos, ou mesmo dentro do discurso de alguns programas midiáticos, né? Então, principalmente sobre a questão de violência, o uso de drogas, né? Que ninguém se pergunta o que se define como droga exatamente, né? Porque algumas são lícitas, outras ilícitas. Ou, por exemplo, por que que a guerra às drogas não conseguiu, afinal de contas, acabar, né, com o tráfico? E aí você pensa que é uma questão que toda vez que você toca nela, mexe com valores que são muitas vezes explorados, assim, né, nos discursos, né? Então, às vezes é difícil. E para vocês entenderem a força que isso tem, né? Que mais para frente a gente vai falar de poder simbólico, né? Ou dos porta-vozes, papel dos porta-vozes. Pô, você sai da guerra contra as drogas e de repente você coloca um novo enquadramento para esse processo, que se diria redução de danos. Ou seja, não são só palavras. São visões, assim, de como deve ser enfrentado. E elas tentam, de algum modo, se sustentar não apenas num discurso político, mas uma certa percepção social do processo, como ele tem ocorrido e as falhas que o processo anterior tinha. Mas é interessante a configuração dessa nova visão, né? Que não é aceita por todo mundo, é claro, mas como ela é configurada, né? Redução de danos. É uma outra visão. Então é interessante entender como nos programas midiáticos, né, na mídia de um modo geral, essa questão pode ser desenvolvida de uma forma mais reflexiva, em busca de um entendimento sobre a questão. Não significa que eu vou te convencer, mas ao menos você teve que trazer argumentos para sustentar a sua visão, até para deixar mais clara para você mesmo, né? É o que a gente chamaria... que o Habermas chamou de uma esfera pública, né? Essa busca de um entendimento sobre qual é o problema que a gente está enfrentando, e aqueles tipos de programa que são muito centrados na doxa, né? A Gabriela Prioli, no CNN recentemente, de alguma forma ela traduziu, assim, isso que aconteceu. Ela tinha pedido demissão, né? Eu acho que não foi aceito, mas eu acho que ela traduziu, né, de uma certa forma, que são dois discursos diferentes e eles são colocados juntos com o mesmo valor nos programas de televisão, ou nesse atual momento que a gente está vivendo, eles são colocados como equivalentes. Então vale a pena dar uma assistida nesse programa da CNN, porque é um debate interessante para a gente fazer, né? Sobre a questão da doxa. E a doxa, ela tá presente no nosso cotidiano. Ela que sustenta boa parte do que a gente vive, certo? Bom, avançando um pouquinho nessa discussão, né? A gente viu na aula passada que o Pierre Bourdieu, ele fala do senso de aceitabilidade, que é a capacidade que a gente tem de valorizar ou desvalorizar a fala do outro, né? E a gente percebe que isso, de um modo geral, ele não é individual. Quer dizer, tem sempre componentes individuais, mas ele não é só individual. Existem discursos que circulam com mais valor em determinados locais e com menos valor em outros. Então há um lado social da nossa fala, né, do nosso discurso, e que envolve justamente a sua valorização ou desvalorização. Então, acho que a gente vai perceber que a escola, que a língua culta, né, o que a caracteriza de fato é que ela, de algum modo, ela legitima um modo de falar, né? A escola acaba produzindo um valor para um determinado tipo de fala, um determinado modo de falar. Mas é interessante perceber também como diversos outros campos da sociedade podem produzir discursos ou falas que se distanciam dessa, como se fosse dessa marcação, né, de valor que é a escola, né, e usam uma linguagem própria, muito particular, com gírias particulares, ou também certas regionalidades ou certos modos de fala que não passam muito pela lógica do sistema escolar, e que acabam sendo valorizados ou desvalorizados, que é o que a gente chama de preconceito linguístico, né? Como você avalia? Isso gerou muito mal entendido, assim. Você reconhecer que algumas falas são valorizadas ou desvalorizadas não significa dizer que não haja um modo de pensar a língua culta, ou a língua oficial, ou a língua ensinada na escola. Não é essa questão, é o que você vai ensinar todo mundo a falar de um modo diferente do modo escolar, mas você saber que é uma forma de representação do mundo, é uma forma de expressão, ela tá ligada à sociedade que a criou. Ela não é uma coisa que aparece do nada. Mas refletir sobre isso. E eu, de novo, né? Há toda uma reação a isso, que a ideia é o seguinte: ah, não, estão querendo agora ensinar a falar errado na escola. Peraí, aí você começa a entender o que significa trabalhar dentro da busca de uma episteme e dentro da doxa, né? Ou a busca de um entendimento. Quer dizer, peraí, a gente tá falando a mesma coisa, né? O que você tá falando é a mesma coisa que eu tô falando? É óbvio que essa busca pelo entendimento, que envolve a esfera pública, ela tá marcada também por jogos políticos de várias ideologias, e a gente não pode ignorar isso, né? Mas então, é sempre lembrando que dentro do nosso discurso, assim, ele não é solto, nosso discurso ele não é solto, ele ocorre dentro de ambientes de comunicação muito particulares, com regras muito particulares, né? É o que tem um meme que eu coloquei que brinca um pouco com isso, né? O Bourdieu, ele, naquele seu estilo tradicional, né? Ele diz o seguinte: ah, o discurso é um encontro entre um hábitos linguísticos. Desculpem. O discurso é um encontro entre um hábitos linguístico e um mercado simbólico, né? Aí você fica: o que esse cara tá falando? Bom, ele tá dizendo uma coisa basicamente assim, é simples, que é o seguinte: quando nós formamos a nossa fala, nós aprendemos a falar, a gente desenvolve um hábito, a gente incorpora um modo de falar. Isso está relacionado com a naturalidade com que a gente usa a língua culta ou não, isso está relacionado com o nosso sotaque, os desvios que a gente imprime assim na nossa fala, né? Ou seja, isso é um hábito linguístico. E ele, de algum modo, para algumas pessoas, por exemplo, a língua culta da escola, ela parece uma coisa muito natural, inclusive no seu ambiente familiar. Enquanto que para outras crianças, ela parece muito distante da linguagem familiar. Então o jeito que você vai incorporando o seu hábito linguístico é marcado por isso, né? Pelas experiências que você tem, pela sua convivência com esses espaços de comunicação, a família, a escola, né? A região, a etnia, às vezes, da qual você pertence, né? Ou ao grupo social ao qual você pertence, a classe social. E o mercado simbólico é mais ou menos o seguinte: quando você está dentro de um espaço de comunicação, dentro desse espaço se produz determinados valores, assim, da sua fala. Hoje você percebe que o campo científico, ele está sendo invadido, ou o discurso científico, ele está sendo invadido por um tipo de discurso que não tem muita relação com a lógica dele, né? Que é baseado muito numa certa... uma certa... algo que parece evidente ou verossímil, mas que é muito discutível quando você parte para dentro da lógica médica. E isso é um mercado simbólico. O mercado simbólico, por exemplo, que envolve a medicina, né? Ou as pesquisas científicas na área da medicina, que é complexa. Ser cientista, na verdade, é sempre duvidar das coisas que você está encontrando, né? Sempre questioná-las, tentar reproduzi-las, ver se o que você descobriu é submetido à lógica dos seus pares, ele é reconhecido, ele é aprovado. De repente, você vê que o mercado simbólico da opinião pública, entre aspas, da mídia, né, de um modo geral, invade esse espaço, né, e o questiona. É, tanto que um médico do Einstein, recentemente, ele fez um comentário muito interessante. Ele falou assim: chegamos agora na medicina BBB, onde as pessoas decidem o que vai ser o procedimento, o protocolo médico a ser adotado por uma votação, pelo fala nos comentários, assim, das redes sociais. Então é interessante, né? Você pode não concordar com isso, mas a questão merece uma boa reflexão. Ou seja, seu hábito linguístico, seu modo de falar, dentro da sua relação com o mercado simbólico, que pode ser uma categoria profissional, um espaço profissional, a mídia, familiar. Nosso discurso acaba sempre orientado por essa combinação. Então, não sei se deu para entender, né? Mas é um começo, assim, para pensar a questão. E agora, a gente está caminhando, vai ficar um pouquinho longo esse podcast, né? Mas agora a gente está caminhando para a ideia do poder simbólico. O poder simbólico é muito interessante porque ele envolve duas questões que merecem muita atenção da gente. A capacidade da gente produzir algo no mundo por meio do discurso, que é um poder mágico. Ou seja, a gente tem um poder de fazer coisas com as palavras, ou com as imagens, ou com os discursos de um modo geral, com as narrativas, vamos dizer assim, do modo geral. E a capacidade que algumas pessoas, que a gente chama de porta-vozes, ou que o Bourdieu chama de porta-vozes, tem de representar esse discurso. Eu acho que hoje a gente está vivendo momentos muito... A gente sempre viveu esses momentos, né? Mas talvez agora a gente esteja vivendo esse momento de uma forma bem interessante, assim, para ser pensada, né? Para ser refletida. Então a gente fala de um poder simbólico dos porta-vozes. O porta-voz, assim, quando a gente pensa em comunicação, ele tem uma figura de ser, assim, é como se fosse o grupo falando. Isso é muito interessante, esse poder do porta-voz, né? É o grupo falando por ele, pela capacidade que ele tem, ou ela, né? A porta-voz, né? Tem de traduzir. Não traduzir exatamente o que esse público pensa, mas uma vez que ele ouve a figura do porta-voz falando, se reconhece nesse discurso. Ou seja, o porta-voz é aquele capaz de traduzir num discurso o que todos queriam dizer se pudessem, ou se tivessem condições de dizer. E isso, essa figura do porta-voz é uma figura chave na política, né? E a gente está vendo muito essa disputa hoje em dia, né? Então, o poder simbólico, se a gente pudesse traduzir, é um poder de fazer coisas com palavras, ou com narrativas, vamos dizer assim, num sentido bem mais amplo. Mas o que você faz com as palavras ou com as narrativas, né? É um poder mágico que a gente tem de fazer as pessoas verem determinadas coisas, fazer com que elas acreditem naquilo que elas estão ouvindo ou vendo. E ao acreditar naquilo que elas estão ouvindo ou vendo, elas ajam, elas possam agir de uma certa forma. Então ele é mágico, porque ele realiza coisas no mundo. Ou mudando o seu estado, mudando as posições que você tem, ou muitas vezes você atuando no mundo, né? Então a gente, quando o discurso ele encontra um público disposto a ouvi-lo, isso a gente tem que sempre entender. Nenhum poder simbólico se exerce sem a capacidade que alguém tem de reconhecê-lo como legítimo, né? Pelos motivos que forem, ele não existe. Se não houver grupos dispostos a ouvi-lo e a reconhecê-lo como legítimo, ele não exerce, ele não se apresenta como poder. Então isso não tem um lado só. O poder simbólico não tem só o lado que seria, vamos dizer assim, de um emissor. Ele tem um papel importante na capacidade de falar pelo grupo coisas que o grupo talvez não tivesse condições de falar. Mas sem que haja grupos dispostos a conferir legitimidade e reconhecimento a esse discurso, ele não se exerce como poder simbólico. Então é muito interessante, tem dois lados aí nesse processo, que eles precisam ser entendidos, né? Então a gente começa a pensar coisas muito interessantes, né? Quem é que fala? Quem está autorizado a falar? De que lugar falamos, né? São questões fundamentais quando a gente entra na questão do discurso. Não são só as palavras que a gente pronuncia. Talvez isso seja muito importante frisar, né? São instituições sociais que se formam, né? E que legitimam, às vezes momentaneamente ou conjunturalmente ou estruturalmente, uma sociedade, né? Então é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Então, o poder simbólico, resumindo, ele está relacionado com a capacidade que os porta-vozes normalmente têm de fazer com que as pessoas vejam alguma coisa. Um enquadramento, né? Um certo enquadramento, assim, que nome você dá para aquilo? É? Gripezinha, marolinha, né? Esses termos, eles não são neutros, né? Eles, em determinados momentos, eles entram dentro de um jogo ideológico e político, né? E a partir daí eles fazem você ver determinada coisa. E ao ver essa coisa, se você acredita que aquilo é legítimo e que aquilo tem valor, isso acaba interferindo no jeito como você vê o problema. Ou seja, as coisas que acontecem no mundo, elas são configuradas por um enquadramento. É por meio dessa configuração que a gente chega aos acontecimentos, né? Pelo enquadramento, o framing, né? Que é dado a ele. E a partir disso, se ele encontra um público disposto por diversas condições, às vezes problemas econômicos, conflitos étnicos, uma série de coisas, faz com que você aja de uma certa forma. E essa ação, ela é uma ação mesmo. A ação pode ser a própria modificação do seu jeito de ver a coisa, mas ela também pode ser uma ação no sentido de realizar algo no mundo. Você invadir determinado local, você atacar determinadas pessoas, né? E nisso a gente tem que prestar muita atenção na força desse tipo de narrativa, né? Ou seja, ela se constitui como um poder simbólico. Bom, pessoal, espero que tenha conseguido, assim, apresentar para vocês a noção de doxa, né? A força que ela tem no nosso cotidiano, a relação que a gente tem com os mercados linguísticos, né? De valorização ou desvalorização de certos modos de falar em determinados ambientes, né? Que a gente poderia até relacionar com as redes sociais também, o jeito que se fala nas redes, o jeito que se fala nos meios de comunicação tradicionais, o jeito que se fala na política e como tudo isso se relaciona, o jeito que se fala no ambiente escolar, e o poder simbólico, né? Que nós hoje temos que prestar bastante atenção no modo pelo qual ele é exercido, ele é construído nos dias de hoje. Tá ok? Valeu, um abraço, hein?